Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa quarta-feira não temos uma direção única para as principais bolsas globais. Neste momento, Londres caindo 0,5%, Bolsa de Paris queda de 0,13%. Frankfurt na Alemanha queda de 0,31%. E quando olhamos os futuros norte-americanos, S&P no 0,0, Dow Jones também, e a Nasdaq com uma leve alta, alta de 0,02%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 0,15% a 13,08 pontos, ou seja, praticamente também no 0,0. E o dólar index DXY tem queda de 0,14% a 104,07. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,76 a 4,12. Bitcoin subindo 0,5%. Ele que está sendo negociado ali na faixa dos 43 mil dólares a unidade. Mercado pessoal que segue aguardando aí novas sinalizações sobre a trajetória dos juros a ser praticada aí pelo Fed nas próximas reuniões. E hoje, pessoal, quarta-feira, está prevista aí a fala de diversos dirigentes do Fed. Então, acredito que o mercado acabe seguindo aí, essa tendência, né, no caso, de compasso de espera, aguardando aí a sinalização desses participantes. Ao mesmo tempo, pessoal, em que a agenda de indicadores nos Estados Unidos é muito fraca hoje, não teremos aí grandes dados. Olhando para o mercado internacional, acho que o grande destaque vai ficar por conta da China, que divulga os dados de inflação ao consumidor e ao produtor, mas esse número só vai vir às 10h30 da noite, horário aqui de Brasília, obviamente. Então, os mercados, neste momento, né, em que vai ser divulgada essas informações da China, já estarão fechados, com suas repercussões acontecendo somente amanhã. Falando um pouquinho mais sobre o mercado internacional, a gente teve ontem a presidente do Fed de Cleveland, a Loretta Mester. Ela disse que as autoridades vão ganhar confiança para reduzir as taxas ainda este ano, caso a economia evolua aí conforme o esperado. Tá? Então, por enquanto, todos os dirigentes aí mantendo aí esse discurso, né, de cautela, levando em consideração que os dados ainda mostram uma economia bastante resiliente, ou seja, né, não transparecendo aí uma certa confiança de que se começar a cair os juros agora, a inflação vai seguir aí para o seu objetivo. Outra notícia pessoal de destaque no mercado internacional fica por conta aí do Bancorp, né? O Banco de Nova York, ele que acabou sendo rebaixado para grau especulativo pela Moody's, e isso está trazendo um pouco mais de volatilidade aí para o setor bancário, principalmente olhando para os bancos médios nos Estados Unidos. Tá? Então, a curto prazo, pessoal, segue também, além dessa questão envolvendo condição de política monetária nos Estados Unidos, a situação dos bancos médios por lá, que é um fator importante que pode aí, obviamente, trazer volatilidade para os ativos, principalmente lá fora, e acaba resvalando, infelizmente, aqui no mercado brasileiro. Só para encerrar essa parte internacional, bolsas asiáticas, tivemos mais um dia de alta para a Bolsa de Xangai, alta de 1,5%. Bolsa de Hong Kong fechou em baixa de 0,34, bolsa japonesa caindo 0,08. Em relação às commodities, a gente tem um dia positivo para o petróleo. O contrato negociado em Nova York subindo 0,60, 73, quase 74 dólares o barril. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, subindo 0,5%, 79 dólares o barril. Sobre o petróleo, pessoal, a gente vem acompanhando uma lateralização. Né? Ou seja, um movimento, um dia sobe e outro cai, né? Ou seja, numa faixa bem estreita ali de preços. Mercado que segue acompanhando aí risco geopolítico no Oriente Médio e alta dos estoques nos Estados Unidos, ou seja, um dado que favoreceria movimentação positiva, o ou outro que jogaria a commodity para baixo, ou seja, mais o que justifica essa lateralização que a gente vem acompanhando. Já o minério de ferro, pessoal, tem também um dia com baixa movimentação, ele que recentemente passou a ser negociado aí próximo da mínima dos últimos 3 meses, mercado que segue aguardando aí sinais de intensificação dos esforços das autoridades chinesas para tentar estimular a economia por lá, ao mesmo tempo, pessoal, que todo mundo sabe que o feriado do Ano Novo Lunar Chinês é um feriado que praticamente eles ficam uma semana parados, que vai acontecer na próxima semana, faz com que o investidor fique um pouco mais receoso de montar alguma posição. Enfim, segue, digamos aí, uma movimentação bastante especulativa, com todo mundo querendo, né, esperar esse feriado acontecer para voltar a se posicionar. Além do minério de ferro, outros metais industriais, nós temos aqui o cobre recuando 0,43, níquel caindo 0,40. Bom, falando agora sobre Brasil, agenda macroeconômica de peso para essa quarta-feira. Começa então às 8h30 com o Banco Central divulgando o resultado primário consolidado, né, o mercado que segue acompanhando a evolução, né, a condição de política fiscal aqui no Brasil, então são números que acabam ganhando relevância. Às 9 horas da manhã, pessoal, teremos dados de vendas no varejo, referente ao mês de dezembro. Na comparação ano contra ano, expectativa de uma alta de 3%. Ou seja, isso representa uma aceleração, já que o dado do mês de novembro, comparado com novembro de 2022, teve uma alta de 2,2%. Na comparação mensal, ou seja, dezembro contra novembro, esperado aí uma queda de 0,1%, levando em consideração que o número anterior foi uma alta de 0,1%, ou seja, representa uma desaceleração. Esses números serão divulgados às 9 horas da manhã. Às 10 horas, nós teremos um outro evento em que nós teremos a participação do Roberto Campos Neto, presidente do BC, e às 3 horas da tarde, teremos dados aí sobre a balança comercial mensal referente ao mês de janeiro aqui no Brasil. E depois do fechamento do mercado, nós teremos os resultados de Banco Inter, Alpargatas, Auren Energia, Brasil Agro, Neo Energia e Totos. Essas empresas divulgam seus números referentes ao quarto trimestre de 2023. E agora, pessoal, falar um pouquinho aí das empresas que já divulgaram seus resultados. A principal delas, nós teremos aí o Bradesco, tivemos, na verdade, né? O Bradesco, ele que anunciou um lucro recorrente de 2,88 bilhões de reais no quarto tri. É um crescimento de 80% na comparação ano contra ano. Porém, pessoal, o número veio bem abaixo das expectativas. É o mercado que esperava ali, na média, um lucro recorrente em torno de 4,6 bilhões de reais. Ou seja, quase o dobro do que foi anunciado. A taxa de inadimplência do Bradesco ficou em 5,1%. O Bradesco, pessoal, que apresenta nessa quarta-feira ao mercado um novo plano estratégico, tá? Uma reformulação da sua estrutura de comando, o que deve aí, tem por objetivo tornar o banco mais leve, menos níveis hierárquicos, focar mais em tecnologia, menos pessoas nas agências e mais através aí dos seus aplicativos, que na minha opinião é o ponto fraco aí que a gente vê olhando para os grandes bancos aqui no Brasil. Então é aquilo, pessoal, o resultado foi negativo? Sim, o resultado foi bastante negativo. Isso pesa na movimentação hoje de Bradesco? Com certeza. Principalmente levando em consideração que ontem, né, o Itaú subiu mais de 4%, ele que divulgou resultados acima do esperado, e o Bradesco subiu 6% com o mercado, acreditando que, opa, se o Itaú divulgou esse resultado, o Bradesco também deve vir ali nessa mesma toada. Algo que não aconteceu, tá? Não foi confirmado com a divulgação desses resultados, mas vamos ver se esse novo plano estratégico dá uma amenizada aí nesse sentimento que pode ser um pouco mais negativo para hoje no Bradesco. O Bradesco tem sido influenciado nessa expectativa de balanço e também por ontem, né, ter anunciado uma oferta pública que pode retirar a Cielo de circulação de mercado, tá? Então essas duas informações em conjunto fizeram com que o Bradesco subisse forte ontem. Porém, hoje, pessoal, olhando simplesmente o balanço, deve entregar aí parcialmente a alta de ontem. O que poderia salvar o Bradesco é esse anúncio aí desse novo planejamento, né? Esse novo plano estratégico para os próximos anos. Bom, além do Bradesco, a gente teve o resultado também da TIM, ela que divulgou receitas que vieram em linha com as expectativas do mercado. E para finalizar, pessoal, nós tivemos o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Ele disse que a estatal estaria planejando investimentos de mais de 100 bilhões de dólares na exploração e produção offshore. Foi uma entrevista que foi concedida aí ao Financial Times. Além disso, a Petrobras assinou um acordo com a ANP para pagamento de 832 milhões de reais para encerrar um processo judicial. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Ontem nós tivemos um pregão muito positivo para as ações brasileiras, né? O mercado que se recuperou. A gente vem comentando aqui que existe um descompasso muito grande das ações Brasil, das ações lá fora, e que, na minha opinião, abriu uma janela de curto prazo aí para aumentar a exposição, iniciar parcialmente para quem ainda não começou a investir em bolsa neste ano. E é isso, tá? Vamos acompanhar aí a temporada de balanços. Mercado local que depende de três principais fatores. Os ventos lá de fora, que por enquanto, pessoal, segue na mesma pegada, nada de muito significativo em termos de mudança. Para hoje, né, somente essas falas desses dirigentes poderia trazer um pouco mais de volatilidade. Internamente, esses números fiscais são muito importantes para o investidor entender aí os desafios do governo e que isso poderia pesar aí sobre a trajetória de juros aqui no Brasil, ao mesmo tempo que a temporada de balanços aqui ganha corpo. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!